A música faz parte da vida de todos nós. E o projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21-3752-0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o Ponte do Aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. O papo é o bicho voltado ao amiguinho. Seja grande ou pequenininho, papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal.
Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria.
Pet Papo Animal.
Muito bom dia, amigos do Pet Papo. Obrigado pela companhia de vocês. Em mais uma manhã de sexta-feira chuvosa, todo mundo resfriado. Agradecer pela presença do meu amigo Vinícius Cordeiro, que está aqui, né, Vinícius? Vencendo a gripe. Tudo pela causa animal, não é verdade? Obrigada aí pelo carinho, pela consideração, né, Vinícius? E com muita disposição, levamos até você mais uma edição do podcast. E hoje estamos completando a 101ª edição do podcast. E vamos abordar sobre os cuidados especiais com os animais no tempo de calor. Cães, gatos, aves sofrem com as altas temperaturas, assim como nós, em alguns casos, podem até morrer. Como os cachorros não possuem glândulas sudoríparas, eles transpiram por meio de almofada das patas, pela língua e focinho. Por isso é comum que estejam constantemente com a boca aberta na tentativa de refrescar o corpo. E para contar as suas experiências sobre este tema, estamos recebendo o querido amigo advogado Vinícius Cordeiro, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio de Janeiro, a SMPDA, por mais de 2 anos, e que só no primeiro semestre de 2023 o programa Bicho Rio atendeu a quase 23 mil animais, gente. E a expectativa era atingir a meta de 44 mil até o final desse ano. E que também implantou em sua gestão a campanha Minha Pata Não Tem Sola. Seja muito bem-vindo, Vinícius Cordeiro. Obrigado pela presença aqui no Pet Papo. E, Caio, o Fale com a Lu já está bombando desde ontem, né, Caio?
É isso mesmo, Lu. Isso mesmo. O Fale com a Lu está bombando. Desde ontem a gente recebeu algumas mensagens.
Você tem que abaixar
tudo. E tá bombando. Quem quiser mandar mensagem, a gente costuma colocar antes a gente coloca antes ali, anuncia o convidado. E quem quiser participar já pode participar desde o início da semana, mandando lá sua mensagem no WhatsApp. O número é 99672-0013.
Muito bom dia, Vinícius Cordeiro. Obrigado. Esteve aqui conosco em julho, né, Vinícius?
Muito bom voltar, antes de mais nada, apesar da. do dia, isso é um pouco complicado, mas a gente fez o esforço de estar aqui novamente. E quero te parabenizar, né, que o podcast está bombando, é um dos podcasts de causa animal mais ouvidos, mais debatidos. A última vez que eu tive aqui, a repercussão foi maravilhosa.
Muito bom, né, Vinícius?
Então, um projeto já vencedor. E também te agradecer e parabenizar pelas ações da ONG Guerreiros Pet.
Obrigado, Vinícius. Márcia, bom dia, que está aqui no nosso estúdio também. Vinícius, você implementou trabalhos também pioneiros na Prefeitura do Rio. E qual foi o objetivo principal da campanha Minha Pata Não Tem Sola?
Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, né? A gestão de proteção animal e prefeituras, ela tem basicamente os programas de castração, como aqui, como no próprio RJ Pet, no governo do estado. Cada um com a sua dimensão, né? O governo do estado atende mais municípios, incluindo o Rio também. E o programa Bicho Rio, ele também tem atendimento clínico. Claro que esse vai ser sempre o carro-chefe da política de proteção animal que você vai exercer. Agora, eu como gestor, eu não me restringi a tocar apenas esses programas. A gente criou e desenvolveu uma série de ações paralelas ao programa Bicho Rio. Uma delas foi o programa de combate à violência, maus tratos, programa de educação, que é um programa que eu gosto muito de falar sobre ele. A gente fez os programas de adoção normais, que todas as ONGs já desenvolvem, inclusive a entrega pet, que até agora foi a coisa basicamente que a nova gestão colocou como se fosse uma novidade, não é? E a gente fez uma série de ações chamada Verão Animal. Por quê? Porque cada particularidade da nossa vida com os animais, ela requer uma série de providências, uma série de cuidados, uma série de atenção. Então, o verão, como nós estamos na maravilhosa São João de Meriti, né, com seu clima ameno de montanha.
Montanha assim, vulcânica. Montanha vulcânica.
E cada vez a terra está mais quente, mas acho que São João de Meriti, Pavuna, Zona Oeste, que é muito quente, a gente precisa de desenvolver uma série de cuidados com os animais. Normalmente quem tem bicho em Petrópolis não precisa. Então, o Minha Pata Não Tem Sola é o seguinte, muita gente passeia com seus cães nas orlas, nos parques públicos. Esquece orla, esquece praia, gente. Vamos lembrar do Parque de Madureira, vamos lembrar de uma série de áreas de lazer que a gente tem no Grande Rio. E as pessoas, nesse asfalto quente, muitas vezes não têm os cuidados, né, necessários que requer os bichinhos. A questão do banho, a gente fez lá o banhão na face da modelo também, que foi um sucesso. Então, a gente fez aquela ação com os gatos, né, com os felinos, né, da escovação. A política pública nem sempre é feita com dinheiro, mas tem que ser feita com criatividade. O falecido governador Leonel Brizola dizia sempre que os recursos estão na cabeça.
Exatamente.
Do administrador. Isso não é uma coisa vazia para mim, sempre me fez muito sentido. Então, o Minha Pata Não Tem Sola, ele foi uma marca, por quê? Porque até hoje muitas ONGs, protetores independentes, utilizam-se dos nossos materiais desenvolvidos na campanha para dar essa ênfase, né, de que os animais não devem passear no calor, eles não podem ser esquecidos nos automóveis, porque também isso vai dar problema. Uma série de cuidados em geral, que eu não preciso falar aqui, mas que a gente precisa de ter esse cuidado. Mas basicamente foi isso.
E vai uma dica para aqueles ativistas que gostam de promover caminhadas, que nada mais é que uma caminhada em forma de manifestação ou de protestos, ou de conscientização, e convoca os protetores e tutores para que participem com seus animais. Geralmente esses animais estão com algum adorno, sejam eles gravatinhas, laços, bandanas, roupinhas, sapatinhos, enfim. É recomendável que os passeios realizados em dias quentes ocorram antes das 9 e após as 18 horas. É imprescindível que se ofereça bastante água ao animal, mesmo que ele recuse, insista. Existem kits que permitem o tutor, né, levar a água com seu animal durante o passeio. Evite locais com pisos muito quentes, como asfalto, pois eles podem sofrer queimaduras nas patinhas. Evitem também expor seus animais em situações de estresse, com o barulho do trânsito, carros, alto-falantes, música alta. Ficam aí essas dicas para vocês que amam os seus animais. É um modismo agora, né, Vinícius?
É, sem dúvida. Essas orientações, acho que não deve se restringir aqui a esse programa. Você tem que estar fazendo sempre.
Claro, claro.
E é isso o grande problema hoje, que a gente vê no convívio social. Bota social a barra animal, né? Que tem gente que sai para passear com um cândido, tipo pitbull, e sai sem focinheiro. É uma série de recomendações que você tem que fazer para as pessoas observem, né, com seus animais. É o problema mesmo das coleiras, né, que muitas vezes estão causando mal aos animais. Então são detalhes que a gente tem que estar chamando atenção toda hora. As caminhadas são legais, ok, mas vamos lá, gente, nós estamos no verão. Eu vi aí um pessoal querendo fazer bloco de carnaval de cachorro com um sol de 38 graus, 9 horas da manhã, em Copacabana. Não existe.
Não existe isso. Ainda fantasia o animal, né?
A gente precisa de ter, vamos lá, simancol, né?
Se mostrar,
um pouco de,
né,
bom senso.
Claro.
Porque de algo que seja muito legal de ser feito com os animais, também não vamos chegar a extremos. Por exemplo, teve uma lei recentemente que estava querendo proibir os tutores de passear com os animais de bicicleta e tal. Ok, claro que tem gente que não tem bom senso, mas há animais de grande porte, né, que tem que se exercitar. Então, a gente tem que ter bom senso nas restrições e tem que ter bom senso na liberdade. Basicamente é isso.
Isso aí. Vinícius, qual é a orientação da campanha para os tutores caso seus animais sofram queimaduras ou lesões nas patas devido ao calor?
Olha, tem que levar urgentemente ao veterinário, né? Não faça automedicação jamais, né? Então, procure profissional. Tem muita protetora aí querendo dar uma de veterinária e fazendo o que não deve com os animais.
Balcão de pet shop muito também bem. Aqui na área. Muito, assim, não levar o veterinário e o balcão de o eu, atendente eu do uma, balcão que prescreve.
Eu vi uma publicação ontem, não sei se você também leu, que alguém foi se medicar lá com um balconista e o animal morreu. Então, não deve, é igual saúde humana, né? A gente não vai no pajé, a gente vai no médico.
A gente vai no médico, né?
Você tem que levar o seu animal.
Não, e acaba gastando duas, três vezes, né, Caio?
Gasta muito mais.
Gasta no balcão do pet shop.
E depois tem que gastar no veterinário.
No pet shop do bairro.
No Rio, nós temos 10 postos com consulta veterinária gratuita. Então não é por falta disso que você vai deixar de ter uma consulta mais adequada, uma orientação mais adequada para atender seu animal no caso de uma lesão leve.
É isso aí.
Porque não se fica aparente a lesão. A lesão, inclusive, é interna, pode ser subcutânea.
A Laquinha que nós resgatamos, lembra? Que resgatamos dentro do valão, uma cachorra especial, na época do Covid. As patinhas todas, os coxinhos todos queimados. Eu tenho foto disso, tadinha, né?
Uma tristeza.
Ela não parava de chorar, uma cadela branca linda, linda, linda. E morreu, né, Caio? Caio vai contar de que a Laca morreu com todos os cuidados que nós tivemos com ela, né, Caio?
E é uma coisa que...
Foi no dia 17 de janeiro, um dia muito quente, né, Caio?
A gente costuma sempre falar sobre isso, que é hipertermia. Também acontece muito no verão, principalmente quem tem o animal braquiocefálico, que é aquele animal com a carinha achatada, que tem dificuldade de respiração.
Muita hidratação, gente, muita hidratação.
Exatamente, precisa de muita água, precisa de sombra, não pode deixar exposto ao sol. Dia de calor, se puder colocar no lugar fresco, ventilador, o que tiver para refrescar o ambiente, coloca, porque tem muitos casos de hipertermia e é uma condição que leva a óbito muito rápido.
A laca tinha 5 vasilhas de água, ela virava ela todas virava as 5, tudo. Ela era especial.
Eu lembro sempre de animal de rua, que você quer encontrar animal de rua nesses dias, você vai na porta do banco. O próprio cachorro de rua fica na porta do banco.
Aqui no Santander, em São João, deve ter uns 6 dormindo lá dentro.
Tá fazendo propaganda do banco, mas eles gostam do Santander.
Patrocinador, Drogaria Pacheco também fica cheio, né? Banco legal. Caí, já temos perguntas aí com o Fale com a Lu, desde ontem, já estão chegando essas perguntas. Né?
Temos perguntas de ontem, mas eu vou falar uma que veio agora, quando você estava falando de cão minhada. A Ana Patrícia, do Jardim Metrópole, fez um comentário muito bacana. Ela comentou: hoje em dia eu só tiro meus cachorros de casa para ir no dia P.
Obrigado, Patrícia, é isso aí.
Lá do Jardim Metrópole,
lá...
tem dia P.
Dia P, dia 21.
Dia 21.
Vinícius, vem conhecer o nosso dia P.
Não, Jardim Metrópole,
Jardim Metrópole, você não tem noção, os poodles Bob Marley, né, Caio?
É verdade.
Poodles, assim, já com 4 ou 5 anos, que nunca passaram uma escova no pelo desse animal, Vinícius.
Eu queria também lembrar, nós estamos já em outubro, né, e daqui a pouco estamos entrando na época de férias. Eu falo cada época, em relação só ao clima, não, mas... viagens, acho que você tem que pautar sobre isso, tá? Sobre o abandono que acontece, a turma que vai viajar, vai pro exterior, vai para Miami, vai pra praia, vai para Petrópolis, vai pra região dos lagos e abandona o cão, não faz o tratamento necessário. Então a gente precisa estar sempre, basicamente, podcasts, programas como esse, são sobretudo orientativos. A gente tem uma missão sagrada de promover, de difundir essas informações, por mais óbvias que elas sejam, para que as pessoas melhorem o seu manejo com os animais. Né? Estou falando aqui qualquer animal, pode ser os seus gatos também, pode ser os seus cavalos, mas vamos lá, a palavra-chave é hidratação.
É hidratação. Lembrando que esses animais abandonados vão parar sempre onde? Nos postos de gasolina. Né? Dia 15 de outubro agora é dia do frentista e os Guerreiros Pet vai homenagear todos os frentistas, todos os postos de gasolina aqui em São João de Meriti com uma surpresa muito especial, porque vocês acolhem os animais como ninguém.
Eu queria destacar também bombeiros. Os bombeiros eles têm feito um trabalho muito legal com os animais, eles até secundam o trabalho lá no Rio. A gente tem a Patrulha Ambiental, que faz um trabalho maravilhoso, mas os bombeiros estão sempre ajudando. Inclusive, vários bombeiros adotam animais. Então, queria só fazer esse destaque. A gente sempre agradece polícia, DPMA, a gente está sempre esquecendo os bombeiros. Bom dia, bombeirada.
E tem até também os motoristas dos ônibus circulares no Rio. Já tem vários casos que os cachorrinhos que eles adotam tá ficando no colchãozinho ali dentro do ônibus, Vinícius. É companheiro das viagens, Caio.
Nas garagens também, tem bastante bacana, animal, né, acolhido.
Caio, vamos lá. Fale com a Lu.
A Marilene de Vilar dos Teles.
Não, Marlene.
Marlene. É. Marlene de Vilar dos Teles. Como os tutores podem testar a temperatura do solo para garantir que não está muito quente para os cães durante o passeio?
É fácil, né, Vinícius? Só tirar o pé.
Essa eu nem vou responder.
Vou sugerir, tá escrito na nossa coluna da Gazeta do Rio, né, Caio?
Verdade, todas as quartas-feiras,
Vinícius, mais um espaço para causa animal. Tire o seu pé do calçado, coloque no asfalto, coloque ele no piso, coloque na grama, tá fresquinho? Pode caminhar. Vai ter caminhada? Tira o pezinho aí do tênis, tira a meinha, pezinho, põe para testar. É a melhor forma, né, Vinícius? Não é botar a mãozinha, não, é botar a sola do pé mesmo.
Eu estive vendo agora uma atividade que foi recente lá no Rio, até mandar um abraço para a protetora Bruna Saraiva, que estava na coordenação do Pet Run, foi lá na Lagoa, e eu estava vendo esse negócio do horário está muito sério, porque o clima não está ao normal, o clima está muito diferente em relação aos anos anteriores, a terra está mais quente. Então, e outra coisa, assim como a gente também precisa tomar cuidado com a pele, com a nossa hidratação, a gente precisa de tomar cuidado também, não só com a questão das patas, né, mas com a própria questão da alimentação.
Exatamente.
Né? Os animais estão sentindo muito essa diferença eles são muito sensíveis ao clima, muito mais do que nós, né? A gente está com esse problema de vírus aí, de restrição ao calor, imagina eles, toda hora o tempo está virando, né? Outra coisa também, né, o período de chuvas, né, que ocorre, então muito cuidado, gente, aí sair.
Os trovões, como eles têm medo, né? Ontem eu precisei recuar ali próximo ao Rabibs, na Dutra, com muita chuva no iníciozinho da noite. E um cachorro apavorou, os cachorros apavorados, pedindo acolhimento mesmo, sabe, Caio? Com medo de trovada, trovão. Trovão com trovoada.
Trovão com
os ventos. Estressa o animal.
Estressa, tem medo. Assim como tem medo de fogos, assim, também tem medo. É um barulho muito forte, né? As pessoas, os animaizinhos que estão na rua, eles ficam com medo, ficam assustados, não tem pra onde ir, né? É muito complicado, gente. Toma...
É, mais uma vez, lembrando que ano passado nós tivemos o Réveillon com fogos no Rio, com a aprovação da lei que restringe os fogos. Para fogos sem estampido, que existem, tá?
Uhum.
Fogos sem estampido são um pouco mais caros, mas a Prefeitura do Rio já havia adquirido, então muito provavelmente esse vai ser o primeiro ano com fogos com restrição. A gente tem que ter... Eu tô falando de fogos porque na véspera do Réveillon, não. Ontem teve jogo.
Tudo, Vinícius. Tricolor, vai vir campanha eleitoral aí, aqui em São tricolor, João, um festival.
Animado, o pessoal do Flamengo ficou animado outro dia. Agora eles andam meio desanimados, né? Mas. Animados outro dia, não sei se qual é o time do Caio.
Caio é Flamengo, né, Caio?
Mas o Flamengo.
É, anda mais desanimado, o pessoal do Botafogo ainda tá animado. Mas, gente, vamos restringir foguete. Isso faz mal pra idoso, para os animais. Os animais ficam sobressaltados. Então, a gente precisa trabalhar com os vereadores, com as prefeituras, para que restringam esses fogos, para que possam ser utilizados fogos sem estampido. Né? E campanha eleitoral. Você quer ganhar voto de causa animal, candidato? Começa a cortar foguete.
Exatamente.
Tá bom? Então, aqui vai fazer uma grande campanha.
Aqui nós somos localizados numa avenida que é passarela das caminhadas. É um sofrimento, Vinícius. Eles soltam, não sei nem qual é o nome do fogo, Cai. Treme aqui a edificação.
É o treme-terra.
É o treme-terra, entendeu? Eu vou lá no meio, pelo amor de Deus, não solta. E em Belfor Roxo, na última campanha eleitoral, eu soube de 4 óbitos de animais.
Toda campanha isso que eleitoral a gente tem óbito de animal baseado aqui na Baixada, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. Né? No Rio, a gente também tem essa cultura, sobretudo numa área suburbana, né? Mas eu vou chamar a atenção para que todos os protetores, toda a rede de proteção animal, já que vocês gostam tanto de ganhar voto de renda proteção animal,
exatamente,
né? Quem estoura rojão vai perder a eleição.
Mamô, que gostou. Tá lançada a campanha, Vinícius.
Lançada aqui a campanha.
Quem estoura... Isso aí, não vota aqui.
Lá
não
na
vota,
cidade,
né,
de Paulo de Fronten tem uma lei proibindo o fogos com barulho, não é mesmo? A gente...
Tem, exatamente. Quero até dizer que eu trabalhei lá. Né?
É legal.
Lá nós temos inclusive uma associação de proteção animal que é muito atuante, né? Associação Frontinense dos Animais, a AFA. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Posso?
Manda, o espaço é seu, manda lá.
Para o Bruna Franco, né? Para o Malone Adestrador, para o Charles Henrique Pédia. Ô Charles, a Sabrina não está aqui, quem está aqui é a Luciene, mas está te mandando um beijo, a tua fã.
Olha só.
O Charles é de São João.
Pois é, né? Pois é, exatamente. O Charles também gosta dos bichinhos. Queria dar um abraço para algumas pessoas que estão aqui, doutora Júlia, nossa médica veterinária e tantas outras pessoas que estão acompanhando a gente aqui.
E um beijo também para todos que estão aqui na nossa live, aqui na página também do Pet Papo. E é sempre uma alegria muito grande o nosso encontro das sextas-feiras. E João Paulo da Vila São João também tem até uma pergunta aqui, Caio.
Isso mesmo, João Paulo da Vila São João pergunta: quais são os principais sinais de que um animal pode estar sofrendo com queimadura nos coxins, ali embaixo da pata? E como os tutores podem identificá-los?
A própria situação de desconforto dos animais. A gente tem que olhar para os animais para ver que sinais eles mandam, né?
Está mancando, está andando com dificuldade.
É, o que eu mais tenho dificuldade é com os gatos. Os gatos são uma arte, você saber o que os gatos querem. Inclusive, eu leio muito, procuro ler muito, né?
Nós é que moramos com eles, né, Vinícius?
Mas é porque lá em casa tem gato e cão, né? Eles moram bem, cada um no seu canto, mas os gatos são uma arte, você entender o que eles querem.
Exatamente.
Eu acho que todo mundo que é tutor sempre deve ler, sempre deve procurar saber mais, né? Porque os animais têm a sua linguagem, a sua forma própria de comunicar. E cada raça tem também a sua forma de comunicar, pelo olhar, pelos sinais, e isso é importante. Mas o sinal de desconforto na pata, você vai ver na hora que o animal está incomodado.
Tem mais uma aí, Vânia da Venda Velha.
Tem mais uma, Vânia da Venda Velha.
Essa chegou agora.
Mandou pra gente aqui, ó. Nos grupos de zap das protetoras aqui de São João, está rolando um convite de uma caminhada com cães. Depois dessas informações, não vou mesmo. Pode até estar nublado, é ruim, hein?
Veja lá, nem tanto mar nem tanta terra. A gente tem qualquer evento com animais, gente, não é só no verão. O tempo tá doido. A gente teve em julho, que é o mês de inverno, dias de extremo calor. A gente teve no verão dias frios. O que eu sempre acho que a gente deva ter bom senso. É isso.
É, tem muitos pré-candidatos aí vindo pela concorrer à vereança pela causa animal. Será que eles pensam em caminhar com os animais nas suas campanhas, Vinícius?
Não. Botar animal no trio elétrico.
Vamos fazer a campanha, né, Caio?
É.
Candidato solta rojão.
Em primeiro lugar, eu acho positivo que muita gente se interesse por causa animal. Não acho que só das pessoas ganharem um olhar, uma sensibilidade em relação a isso, acho que é fundamental para o avanço da pauta. Um político especialista como eu, ou outros poucos, mas vamos falar uma coisa aqui um pouco fora do pet-papo, mas vamos falar de acessibilidade. Como é que você pode hoje discutir uma cidade sem discutir a questão da acessibilidade? E eu não estou falando de deficiente físico, eu estou falando de idoso. Então, a gente tem que ter sensibilidade para certas pautas. Não existe hoje você com a economia pet do tamanho que tá, você anda em qualquer bairro afastado aqui de São João de Meriti, qualquer do Rio de Janeiro, em comunidade vai ter pet shop, vai
exatamente
ter
lojinha de ração,
veterinária, vai ter uma economia muito forte do lado disso. Como é que você pode falar no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem Floresta da Tijuca, Parque da Pedra Branca, Parque do Grajaú, reservas florestais, jacaré, fauna lacustre, fauna golfinho, baiana da Guanabara, cachorro pra caramba, gato pra caramba, e você não vai ter sensibilidade de cavalo, né, de discutir essa pauta. Por menos que você goste de cachorro, não tem como você fingir que isso não existe na cidade. É isso que eu quero dizer. Agora, que as pessoas entendam e pesquisem a vida das pessoas para ver qual é realmente o comprometimento que elas têm e, sobretudo, se elas entendem. Porque não é só o sujeito tirar foto com o bichinho, beijando o cachorro, beijando o papagaio, né? Que ele vai ter o entendimento correto de como deve ser a política pública aplicada.
A gente fala muito aqui do cachorro e do gato, né? O pet. Mas não podemos esquecer as aves, né, Vinícius? O como essas aves sofrem, né? Após uma queimada de fogo. Quantas aves aparecem mortas, né, Caio?
É verdade. E olha só, para quem tem o costume de ter ave em gaiola também, que sofre muito no calor. Sofre muito no calor. Pessoal que tem os pássaros aí presos nas gaiolas. Tem um óbito, tem uma taxa de óbito muito grande no verão, porque as pessoas não tomam cuidado com a questão do calor. E nos fins de ano, quando tem queima de fogos, isso a ave é muito mais sensível que um cachorro, que um gato, então leva a óbito também por conta de fogos.
Eu fiz uma arte aos meus 6 anos, abri um viveiro e libertei mais de 20 canários na casa do pai da minha amiga.
Eu vou te contar uma história.
Deve um castigo danado, mas é um castigo gostoso,
quando
cara.
Quando era pequenininho, meu pai tinha muito passarinho em gaiola. Eu, com 2 anos, eu abria todas as gaiolas e deixava tudo fugir. Aí ele parou de ir com isso também.
A gente tem que coibir tráfico, venda ilegal de animais, canil clandestino. Não é todo mundo que tem aquela ONG bonitinha, que pede pix pros cachorros. É que trata bem eles, não. Você, por favor, antes de doar para uma ONG, procure saber se ela é idônea. Procure saber se ela trata bem os animais. Não sai dando dinheiro para qualquer ONG, não, gente.
Sabe? Vai estudar a história da ONG, não é verdade? As redes sociais estão aqui para isso, não é verdade, Vinícius?
Exatamente.
A gente não conta drama, a gente conta projetos, né, Márcia? Eu, por mais necessidade que possa passar aqui financeira, que todo mundo passa, né, Márcia? Que é que todo mundo mete a mão no bolso para poder ajudar. Eu não tenho coragem para ir para uma rede social pedir Pix, Vinícius.
Eu realmente as pessoas precisam. Eu acho que toda...
Mas tem que saber, elabora
social,
uma campanha bacana.
Seja com criança, com idoso, com animais. Então, eu não vejo para minha igreja. Tudo bem, pode pedir para as pessoas. Eu acho que não é essa a questão. Só que eu acho que quem doa é que tem que procurar saber para quem você está dando. Né? Pesquisar, efetivamente ver se o trato é correto. Eu vejo muito... Protetor que não trata bem os animais, não dá o manejo adequado. E vejo muita gente que tem pouco recurso e faz um bom trabalho. Então é preciso distinguir o joio do trigo. É isso que eu estou falando. Eu não estou nada contra o pedido.
Uhum.
As ONGs precisam, desculpa que eu citar algumas, a Garra, o Paraíso das Fadas, a Guerreiros Pet. Faz um trabalho muito legal. Por que não ajudar? Vamos ajudar, gente, sem dúvida.
Isso aí. Fala, Márcia.
Não, bom dia a todos, né? É uma pauta interessante, porque é uma das pautas que trabalhamos sempre nas nossas reuniões, né, Luciane? Para o protetor, né, Vinícius, não acabar virando um acumulador. Ele não tem como salvar todos os animais. Né? Então, assim, não adianta pegar um animal se você não vai dar um suporte veterinário, uma higiene, um bem-estar para ele também, né? Porque também, às vezes, você vê muito animal na rua, gordinho, comendo, sobrevivendo.
Eu quero dizer,
né,
que manejo adequado, gente, sim, não é só dar comida e água.
Uhum.
É limpeza, é assistência veterinária regular.
Exatamente.
A vacinação, que não é só a antirrábica. Então, alguém, antes de sair pegando piedosamente bichinhos por aí, tem que entender toda a rede de responsabilidade que você passa a assumir depois disso.
Em nossas reuniões aqui administrativas, mensais, a gente sempre fala do cuidado, né? E muitos protetores estão pegando o animal, resgata, numa quarta, no sábado, já está na campanha de adoção. Você está transferindo o problema, Vinícius.
Sem
Acho que
dúvida.
É só dar um banhozinho, botar um talquinho para tirar a pulga, sem condições.
Existe a quarentena para isso, né?
Você Exatamente, mas
animal,
não é feito, a maioria não faz.
Rua,
entendeu? Né? A maioria não faz. Caio, chuta aí agora você, Caio. Não. Flamenguista, chuta pro América aqui.
Dá uma pausa aí pro Vinícius beber uma água, a Luciane beber uma água. Eu tenho um assunto importante para falar. Que essa semana a coluna do Espaço Pet do Jornal Gazeta, que vem sendo assinada pela nossa líder Luciane Maria, está abordando o Dia Mundial dos Animais e o Dia de São Francisco de Assis, lá no jornal Gazeta Rio. O endereço eletrônico que vocês podem acessar é gazetario.com.br, todas as quartas-feiras, e acompanhar mais esse espaço conquistado pela causa animal. O endereço eletrônico é gazetario.com.br, todas as quarta-feiras tem a coluna da nossa líder Luciane Maria. E temos aqui uma outra notícia muito interessante. A nossa página do Instagram, do Guerreiros Pet, nos últimos 30 dias atingiu mais de 9 mil pessoas. Só que essas 9 mil pessoas são novas contas, Luciane. Então a gente teve um engajamento...
Repete!
Essas mais de 9 mil pessoas que a gente alcançou nesses 30 dias que passaram, foram novas contas. Então a gente tem o nosso engajamento mensal, já que é muito grande, das protetoras, de quem acompanha o nosso trabalho. E esse mês a gente atingiu mais de 9 mil pessoas. Um dos vídeos que mais bombaram foi do Outubro Rosa Pet, que a gente publicou a inauguração.
Já chegou a quase 2 mil visualizações.
Muito, muito bacana esse engajamento todo.
E é sem impulsionamento, é orgânico.
Orgânico, a gente não impulsiona,
aí, olha,
não paga
lá,
nada.
Só tem 1.071 seguidores.
Eu quero, deixa eu puxar a bolsa pra minha sardinha, mas a gente também tá dando audiência aqui agora, tá?
Poxa, claro, Vinícius.
As quase 900 pessoas que entraram, o pessoal vai correndo aos poucos, né?
Que bacana, isso aí, Vinícius.
Eu tive aqui também, né, fechou o comércio.
Fechou o comércio. O vídeo que você veio aqui gravar sobre Minha Pata Não Tem Solo.
Bombou.
Quantas visualizações teve? Mais de 20 mil, né, Vinícius?
Eu não lembro, mais de 20
mais
mil.
Mais de 20 mil. Bacana, Vinícius.
Eu acho que esse engajamento todo é o reconhecimento do trabalho. Então, muito obrigado, pessoal, que está acompanhando. A gente está bombando aqui, uma das maiores audiências. Toda vez que o Vinícius vem, a gente bate números altíssimos, né?
E as protetoras estão pedindo a presença do Vinícius na próxima reunião dos Guerreiros Pet. Primeira quarta-feira agora de novembro, não é isso, Márcia? Eu nem sei quando cai.
É, primeira quarta.
Um bom calendário, né? Deixa marcado aqui com o Vinícius.
Aí, queria só aproveitar e dizer que a gente tem feito uma agenda
dia primeiro,
né, de participações em algumas comissões da OAB. Eu queria só mandar um grande abraço para a doutora Gilmara Knopf, que é a presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Barra da OAB, da Barra da Tijuca, que amanhã vai estar fazendo uma grande ação de manhã no Marapendi Shopping. Então, quem estiver pela região vai ter atendimento veterinário, orientação, vacinação. Vai ter uma série de ações. Muita ONG está fazendo o evento amanhã, né?
Bacana.
Mas eu particularmente queria destacar esse da Gilmara, que é uma grande parceira, que tem divulgado, né? Aliás, até ia te sugerir de convidar a Gilmara, que é uma grande figura da causa.
Já está convidada, Gilmara.
E dizer que amanhã a gente vai estar lá com ela, né, também, realizando esse evento.
Bacana. E agora, Márcia. A Márcia está com um passarinho. Que passarinho é esse, cara?
Sou eu com passarinho, não. Tem um passarinho aí.
Tem um passarinho aqui dentro cantando. Que passarinho é esse, gente?
Que passarinho é esse? Acho que é a live do Vinícius.
Do Vinícius, está com um passarinho.
Tem um passarinho aí, não sei não.
É a Bruninha com um passarinho? Te assistindo, Vinícius?
Então, gente, a campanha...
Mas tá legal o passarinho, pode deixar.
De água fresca no portão de sua casa para os cães em situações de rua. Evitem expor seus animais em situações de estresse. Gente, aquela campanha que estamos dando dicas de fazer o gelinho, né? De colocar o gelo no pote de água, né? Até dos cães de rua, né? Pega o pote de margarina, coloca lá, faz gelo, isso é muito importante.
Só um minutinho, Márcia, eu tenho liberdade pra isso.
Sim.
Eu sempre gosto de corrigir, não é cães de rua, cães em situação de rua, né? Eles não brotaram na rua, né, Vinícius?
Tá aí, com certeza.
Tá bombando, Vinícius? Chama não, um beijo pra essa galera aí.
O conceito é o mesmo, né?
Tá em situação,
é o mesmo,
né?
Eu só quero dizer que a gente tem uma diferença dos cães em situação de rua. Muitas vezes o pessoal tira esse cachorro daqui, mas tem muitos cães que já são comunitários, que são objeto de estima de um grupo de pessoas, da turma do posto, da turma da padaria.
Costumo falar que é o mobiliário urbano já, né?
Então muito cuidado em dizer que o cão é de rua, porque muitas vezes, é um cão que está ali, mas que está melhor ali do que dentro de um abrigo.
Exatamente.
Né? Isso é importante a gente falar. É claro que eu dirigi abrigo, a direção de abrigo é muito complexa, não é como as pessoas pensam, mas não é o melhor lugar para os animais ficarem. Às vezes abrigo é uma beleza, todo mundo quer se ver livre do animal, melhor mesmo ele é adotado na casa de alguém, tomando os cuidados, e por isso que a gente faz tanta campanha de castração e tanta campanha de adoção. A tua campanha de adoção vai ser quando agora?
Dia 21, né? no Jardim Metrópolis, na 18ª.
Tem tido sucesso. Outra coisa, tem muita ONG aí, Mauricinha, sabe, preconceituosa e acha que só dá certo, que aliás eu fui acusado disso quando eu era secretário, você só pode fazer campanha de adoção da Barra da Tijuca, no Recreio. Não é só o morador de bairro de alta renda que está capacitado para adotar né, um animal. Então, muita gente na Baixada, em bairro de, né, que necessariamente não está, mas tem um belo de um quintal, tem lá sua condição.
Tem um coração grande, é sensível.
Então, eu queria dizer que eu fui, infelizmente, até questionado por parte dessa turma da proteção alta renda aí, que vem cheio de preconceito. Eu fiz ótimas campanhas de adoção, por exemplo, lá no... Estou fazendo propaganda do shopping, mas tem que fazer. No Art Shop, em outras áreas da cidade que não são... Campo Grande. E a gente conseguiu ótimos adotantes. Então, Jardim Metrópole é um lugar que... Tá bom, não mora...
Vocês estão convidados para vir conhecer o trabalho de Guerreiros Pet. O Vinícius vai estar presente, se Deus quiser. Na última edição foram 12 animais adotados.
Os 12 adotados,
né? Com todo respeito.
12 vidas.
Milares. Vinícius, nós arrecadamos 270 quilos de alimentos não perecíveis. Você vê, com toda a carência material que tem esse bairro, esses tutores, protetores, moradores do Metrópole chegaram ali com 1 quilo de alimento, que é para o fomento do nosso trabalho da moeda social aqui. Então, estamos de parabéns. Isso é consciência. Teve um morador que chegava com 2, 3 quilos. Ele ia gastar o quê? Uns R$200 no pet shop?
Com
Levou
certeza, 15 né?
reais, 3 quilos de
aqueles
açúcar, né, Zucari?
Naquele...
E um bairro doce, porque o que arrecadamos de açúcar foi esse fantástico.
União.
Tem bairro que é muito sal, né? Amargo, né?
Não, mas... Era açúcar União.
Açúcar União. Foi uma ação unida. Vai lá, Márcia.
Então, Luciene, Vinícius, os ensaios da Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense e o Coro Sinfônico estão a todo vapor para a realização do concerto de primavera e o concerto de Natal. Gente, os músicos são maravilhosos. Eu tenho um prazer muito grande de coordenar.
Vai ser quando,
né?
O concerto de Natal dessa vez?
É concerto de Natal. Vai ser aqui em São João de Meriti. Estamos fechando a data com o Sesc.
Sim,
e em breve nós vamos anunciar.
As datas serão no Sesc.
É, vai ser um agora em final de outubro, novembro. E o outro em dezembro, para a gente fechar as atividades.
No dia 16 de dezembro estaremos montando a árvore de fralda geriátrica. Num asilo lá na Praça Seca. Depois eu vou passar o endereço também. Vai ser um sucesso que a gente sempre faz, né, Luciana?
Exatamente.
Todo ano a gente monta uma árvore gigante.
Com fralda geriátrica.
A gente faz o concerto e a entrada é a fralda geriátrica. E ajuda. Às vezes o abrigo fala, olha, Márcia, isso daqui nos ajuda até o mês de março. Porque é caro, né? Mas é uma ação que move os corações e ajuda muito. E a 18ª edição do Dia P vai acontecer agora no dia... 21 de outubro, né, no espaço Piscina Fênix, no Jardim Metrópolis, com a campanha de adoção.
Lá no espaço do Vivinho.
Espaço do Vivinho. E, Lu, posso falar aqui da nossa reunião, né? Foi um sucesso. Agora, na quarta-feira passada, as protetoras...
49 protetores.
Os protetores. Porque nós temos 2 protetores aqui.
Mas a mulherada ganha.
As mulheradas ganham, Vinícius.
Eu tô com saudade.
Caio tá na faculdade e tá com saudade da reunião, Pedro. Mas João Fernandes e José Roberto estão representando os homens aqui no meio das mulheradas. 47 mulheres e 2 homens. Olha
eu queria
que
dizer, muita gente me pergunta, né? Mas... A gente chegou a divulgar esses dados, mas 95% dos protetores cadastrados são do sexo feminino e mais de 1/3 desses são idosos.
Olha isso.
Exatamente.
Isso
é um dado que...
Nós temos
cerca de 600 protetores cadastrados. Eu não estou dizendo que existe mais protetor independente, existem, né? Mas a gente tem esse corte, e é um corte que é importante. Por isso que eu fiquei tão preocupado quando eu era secretário de fazer atendimento diferenciado para idosos, implantar banheiros e salas de espera por causa do sol, por causa da chuva, porque os nossos postos públicos eram desconfortáveis. Acho que os do governo do estado ainda são. A gente precisa ter esse olhar
Exatamente.
Um pouco mais carinhoso. Pelo lado, a gente pensa nos animais, a gente também tem que pensar nos tutores, porque tutor bem cuidado também significa que o animal vai ser bem cuidado.
Nós temos falado aqui em várias edições que a gente vê nos castramóveis aí do estado que estão pela cidade, aqui na Praça de São João de Meriti, chega lá o taxi dog cheio de animais para castrar, castrou, esse animal fica deitado no chão, aguardando os outros saírem da cirurgia para poder ir embora. Gente, saiu de um procedimento cirúrgico, Vinícius.
Tem que tomar cuidado, né?
Menos um lençolzinho, uma toalhinha, caixa de papelão cheia de gordura. Aí depois dá uma complicação na cirurgia.
Os prefeitos, o governo do estado, adquirem esses equipamentos que são castramóveis. Eu participei recentemente, desculpa ter fazer a menção, lá da segunda chance, que foi dentro do Norte Shopping, estava no lugar adequado. Vamos pensar no entorno. Não é só no equipamento, no médico. A gente precisa de ter o
entorno
resolvido. É claro, eu não estou criticando por ter o programa. Gente, é maravilhoso ter o programa.
Mas existe.
Amém que os gestores conseguiram dinheiro para realizar o programa. Mas a gente precisa de pensar mais fora da caixinha. A gente precisa avançar.
Mas, Vinícius, na legislação do CRMV, existe uma cláusula que fala que um castramóvel não pode estar em praça pública. Ele tem que estar próximo a um posto de saúde. Não,
ainda exige a sala de espera.
Isso, a sala de espera.
Ainda exige banheiro. A resolução 1276 do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Exatamente.
Por isso que, agora, eu herdei um sistema pronto. E aí eu procurei, né, adaptar esse sistema. Fui conversar com o CFMV, com o CRMV. Então, o que a gente estabeleceu? Bom, você não tem? Então, a gente combinou uma implantação gradual, né? Mas é necessário. Eu só acho o seguinte, o CRMV me fiscalizava toda hora, né? E não fiscaliza tanto o
governo do estado, exatamente.
É necessário que a gente avance nas condições externas do atendimento.
Mas por que eles querem colocar no centro da cidade, naquela praça? Onde passa a noiva.
Dar visibilidade.
Né? A gente fala onde passa a noiva.
E não está pensando, né, na logística que, né,
exatamente,
de cuidado, de manejo, de asseio, de, né,
exatamente,
que deva
o
ser
acesso,
observado.
O acesso também, né, Caio? Uma praça imunda, uma praça suja.
Até o próprio Castramóvel teve bons exemplos, né? Quando colocou no espaço fechado lá em Irajá, era um espaço muito bom, tinha como acomodar mais as pessoas. Quando colocou lá na Muzema também era um espaço fechado. Então, eu acho que precisa mesmo pensar ali.
Quer ver um lugar legal para colocar o castramóvel? Ali na área do estacionamento do Dom Atacadista. Mas a noiva não passa ali.
No estacionamento do supermarket da Pavuna?
Do Açaí? Do,
foi uma beleza ali. Tinha toda a estrutura.
Nós alocamos ali no estacionamento do supermarket.
É disso que a gente está falando. Acho que os gestores podem ter essa sensibilidade, né? Que é necessária. Né? Agora, a gente está aqui, por favor, estou dizendo um tom de crítica, mas é para que a gente deva aperfeiçoar.
Levar a reflexão.
É, são críticas construtivas.
Exatamente.
Né?
Perfeito.
Conta, um olhar na cidade.
Por conta, assim, todos aqui defendemos e queremos muito o castramóvel na cidade, em todos os bairros, se puder. É, a questão é a segurança do animal também, que muitos animais têm a fuga. Né? Então, se você está na beira de uma praça que tem o trânsito, é muito perigoso.
Por exemplo,
gente,
ontem,
eu vi ONG que não marcava muitas vezes o mesmo dia do gato e do cão.
Sim.
Gente, o pessoal de ONG que pegou castramóvel pede orientação, gente, para quem tem mais tempo, né, de fazer as coisas de uma forma racional, né, com manejo adequado.
Não é feio pedir ajuda, né?
Exatamente.
É
igual trazer, né? Assim, eu gosto quando coloco um dia de cão e o dia de cadela. Porque a cadela, às vezes,
tem que
chega.
Ter, pelo amor de Deus.
Uma, né, que chega com cio, meu Deus do céu. Né, é horrível.
Mas olha,
é
bom, eu homem. Vejo isso no tal da vacinação que é feita lá na Vigilância Sanitária do Rio. Quem faz a vacinação, a minha secretaria fez vacinação em caráter complementar. Eu ainda tenho um projeto, né, que eu faço com outro protetor maravilhoso, que é o Molina, lá na Leopoldina. Mas a gente separa cães e gatos, que é uma loucura, é uma zorra no dia da vacinação, que é feita em posto de saúde. Né?
Eu vou fazer uma pergunta para a Luciene, que eu queria mandar, eu dei mole, eu podia ter mandado no Zap da Lua essa semana e esqueci de mandar, mas quem quiser mandar, o número é
99-672-0013.
Eu queria mandar.
Manda aí pro Zap da Lua.
Porque o que aconteceu? No último final de semana, a gente teve aqui em São João de Meriti a campanha de vacinação do governo do estado, né? O Dia D, que tem no estado do Rio de Janeiro inteiro. É, alguém aí que tiver no comentário, ou a Luciene, alguém, se puder me responder, eu não vi nenhuma prestação de contas dessa vacinação. Não, não foi publicado quantos animais foram vacinados, eu não vi como que os animais...
Deixa eu te explicar, Caio. Em primeiro lugar, a vacinação não é do governo do estado. Vacinações são feitas pelo Ministério da Saúde, tá? E cada município recebe uma cota. Muitas vezes o município pede ajuda da vigilância do estado para realizar a vacinação porque não tem pessoal ou não possui um órgão municipal próprio. Então, por exemplo, a vacinação no Rio não é feita pela SMPDA, é feita pela Ivisa. A média do Rio de Janeiro são de 500 mil vacinações. Você tem relatório, sim, mas você encontra esses relatórios no Ministério da Saúde, que é o órgão que centraliza esses dados. O que eu acho é que falta um pouco de transparência nas informações para que a gente pudesse acompanhar se
efetivamente
a população animal está sendo atendida.
Mas falando aqui de São João, a vacinação aqui é feita pela subsecretaria, quem faz a logística?
Participou em 2021?
Não, a gente fez.
Enquanto
gente...
estava lá na subsecretaria, nós colocamos 600 colaboradores na campanha de vacinação antirrábica, sendo 200 estagiários e 400 agentes de saúde. E batemos um recorde de 35 mil vacinados no dia D e no ano de 2021, 52 mil.
52 mil com vacinação
em plena pandemia.
Gente, a vacinação tem tudo a ver com logística, porque a população ela tem dificuldade, muitas vezes, de andar 2, 3 quilômetros para levar um bicho. Então ela não vai. Se você está pensando que ela vai em todos os centros de saúde, esqueça. Lá no Rio a gente tem esse problema. A Ivisa faz muito em função de levar os animais nos pontos de saúde fixos. Isso não está dando certo. Eu já entrei em comunidade, por exemplo, com uma Serrinha que me reclamou que não entrava ninguém lá há 10 anos. Em Acari, aliás, um abraço para a Jeane,
grande trabalhadora,
que me fez o primeiro convite. Quando a SMPD foi fazer lá a vacinação suplementar, nós passamos de 1.100 animais. Foi uma loucura, só dentro do Acari. Recentemente, agora, nós fizemos em Parada de Lucas. Mas não foi diretamente... Eu já não sou mais secretário, já foi o nosso projeto. Então, há uma demanda, sim, complementar ou suplementar, mas basicamente em comunidades carentes, porque as pessoas... não leva esses animais para...
Agora, Vinícius, uma curiosidade. Durante a sua gestão, vocês doavam a vacina para quem chegava com isoporzinho, com gelo? Como é que funcionava?
Não, a gente... A vigilância tem um protocolo que impede isso, né? Só que nas suplementares, a gente fazia isso com protetores cadastrados, porque às vezes tinha que ir numa casa, sei lá, num lugar não tão recomendável.
Certo.
E a gente tinha esse cuidado de fazer com gente cadastrada, com gente que a gente já sabia que tinha uma atuação dentro da... Por isso que é importante na política pública você cadastrar, você saber com quem você está lidando.
Eu pergunto isso porque na nossa época... Era ali, foi contado mesmo ali na planilha essa série histórica. Não do arro, a gente apanhava. E essa semana, terça-feira, chegou uma protetora aqui para pegar uma medicação com a receita na farmácia solidária. E no isoporzinho dela, isso era um sábado à tarde, já não tinha nem gelo mais, com 7 seringas com a vacinação antirrábica que ela ganhou do município.
É pouquinho dinheiro, mas ela falou que vai guardar as seringas. Eu falei, que
olha, eu quero te falar sobre vacina. Eu tomei muita porrada no começo da gestão, porque... Primeiro, eu quero dizer o seguinte, né? Todo mundo gosta de falar as coisas, mas na Fazenda Modelo não tinha vacina. Então, eu encontrei lá 350 cães com a vacinação em dia em apenas 50, 70. Gostam de falar da gente, mas é isso que eu encontrei. E aí eu recebi uma doação de 350 vacinas do Brasil Canino Clube. A vacina era nacional, né? E aí, a SMPDA sempre fez vacinação só com profissional de saúde, tá? Médica, auxiliar, vet. Basicamente, certo. Isso que a gente faz. Que a gente faz. O que aconteceu? Aí foi uma especialista para televisão, para TV Globo, para dizer: ó, a secretaria está fazendo vacinação com vacina nacional. Eu quero dizer que Isso é uma imbecilidade absurda, porque a vacina nacional não tem nada demais. Qual é o problema da vacina nacional? É o acondicionamento.
Exatamente.
Você pode ter eficácia nela se você tirar ela da caixa e aplicar. Se você faz aquele acondicionamento, e geralmente os protetores não fazem um acondicionamento adequado, a geladeira não tem a temperatura adequada, né? E aí se perde a eficácia da vacina em função disso. Então, nós vacinamos normalmente tal, e depois eu adquiri por licitação as vacinas mais conhecidas e recomendadas do mercado, aquelas vacinas importadas, etc. Mas não tem nada demais a vacina nacional, não tem eficácia, isso é balela, isso é lenda, isso é história para boi dormir, isso é coisa de protetor e de gente maldosa que se mete a conhecer as coisas e não conhece chongas nenhuma. Viva a ciência, viva a ciência. Quem entende de medicina veterinária é veterinário, tá? As vacinas que são admitidas na Anvisa, todas elas têm eficácia. Agora, as geladeiras, o acondicionamento das vacinas, isso é sério. Não dá para sair distribuindo por aí, que eu vou botar por aí, que não vai ter eficácia. Então, cara, admitir, se você é protetora e tá achando que tá fazendo uma coisa maravilhosa, não tá. Vacina tirou do potinho lá, do recipiente... É pra vacinar.
É uma engana que eu gosto.
Criou essa ideia de que não funciona porque a vacina tem acesso nos pet shops. E aí a geladeira do pet shop, que o cara guarda a vacina, ele guarda a comida, guarda tudo, fica abrindo ali o dia inteiro. Perde a eficácia. Perde a eficácia. Então a vacina nacional, ela tem tanta eficácia quanto é importada. Só que elas são armazenadas de qualquer forma. Fora das clínicas veterinárias, são armazenadas de qualquer forma. Se você comprar uma importada e colocar aí um mês na sua geladeira, vai perder a eficácia, não tem jeito.
Eu queria dizer que eu estou recebendo aqui uma colaboração da doutora Júlia, que é a nossa querida médica veterinária que trabalhou na SMPDA, e ela está dizendo o seguinte: a nacional é feita com as nossas doenças.
Doenças, isso aí.
Com as zoonoses conhecidas no Brasil. E a importada não pega algumas cepas das nossas doenças.
Obrigado, é doutora Júlia, pela
obrigado, doutora Júlia, pela
contribuição. Isso aí. Márcia, vamos fechar esse quadro aí.
Show, né? Esse assunto, assim, é sempre importante. No dia 2 de outubro agora, foi lançado a campanha Outubro Rosa Pet, com o tema Um Toque de Cuidado, em parceria com a Suprapet Rações, Hospital Rio Vet, Clínica Arca de São João, Apaixonado por Quatro Patas, Unidade de Agostinho Porto, em Nilópolis, e a clínica USPAN em Nilópolis. Essas clínicas estão recebendo as cadelas, as gatinhas, fazendo o autoexame, né? A avaliação ali, né? Apupando as tetinhas, orientando os tutores, verificando se os animais são castrados, estão vacinados, falando muito sobre a piometra, muito sobre os anticoncepcionais que as pessoas dão por conta própria, o mal. Então, assim, é muito importante. Tem uma alteraçãozinha, ou você não conhece aquela cadelinha que só tá sempre com leitinho, né?
E quatro das cadelinhas já examinadas, foi detectado o tumor de mama. Já se inscreveram para fazer a cirurgia.
Isso salva vidas, faz toda a diferença em ampliar a saúde do seu animal. Pouca gente sabe, mas foi o dia do idoso, né?
Isso aí.
Recentemente, eu fiz até uma postagem com o nosso idosinho lá de casa, o Chico, que tem 23 anos.
Gatinho?
Não, um cachorro.
Nossa, 23 anos.
Muito mérito da Bruna, né, que cuida dele. Ela gosta mais dele do que eu, falo até brincando em casa, mas...
A última palavra é sua, tudo bem.
Eu queria também te sugerir, viu, uma pauta aqui pra gente falar de animais idosos.
Vamos trazer a Bruna.
Capítulo à parte, né? Você trazer um veterinário que fale sobre a questão do cuidado com os animais idosos, eu acho que é uma pauta que tá precisando aí da gente falar um pouco também.
Os animais especiais, ontem já com sono eu li alguma coisa, uma divulgação no Instagram, vai ter um encontro, um workshop sobre os animais especiais.
Olha,
aqui no Rio. Vinícius, nós vamos participar da Feira Pet Brasil. Né, Caio?
Isso mesmo, a gente vai
mais
estar
à frente, semana que vem. Vai lá visitar a gente. 26, 27, 28.
Quinta, sexta e sábado.
Já estamos com os vouchers para sortear.
Vai ser aonde? Vai ser aonde?
Vai ser ali no Barra Garden, Barra Life.
É, ali no, é um shopping ali no
próximo
Jardim
Oceânico.
Próximo
ali é um IMED, no Jardim Oceânico. A gente vai anunciar semana que vem, já sortear os vouchers que nós já ganhamos aqui. E Guerreiros Pet ganhou um espaço, passou na avaliação. Vamos estar com o nosso pontinho lá de divulgação, né, Márcia?
Passou porque tem história.
Tem história. Para ser guerreiro, tem que ter história para contar. Vinícius, além da divulgação de panfleto, quais outras estratégias de campanha Minha Pata Não Tem Sola utilizou para conscientizar os cariocas sobre a proteção dos animais durante o verão?
Eu quero dizer que a gente elaborou uma estratégia de mídia. Você sabe que mídia de governo é sempre mais complicado. Em primeiro lugar, a gente estava com um grande alcance nas nossas páginas na internet. E é legal que quando eu estava na secretaria, a gente chegou a mais de 34 mil seguidores. E muita gente no Brasil replicou a campanha. Quer dizer, gente de Recife, de Goiânia, que viu a campanha, começou a fazer a campanha. Então eu me orgulho de ter transformado o Rio de novo numa caixa de ressonância. Fico triste porque nem todo mundo mantém a criatividade das nossas campanhas, mas a gente conseguiu dar esse toque, tanto que a gente está falando dela até agora. A mídia se interessou, a gente falava muito em mídia digital, mídia de jornal de bairros, né, que existe ainda, é muito forte. A gente se utilizou também daqueles painéis que você vê no meio da rua, para inclusive fazer campanha de adoção na Fazenda Modelo. A gente conseguiu, estar fazendo as feiras tradicionais, aumentar as adoções da Fazenda Modelo. A gente até bateu o recorde dos últimos 3 anos, claro, muito devido à ação de protetores, de gente lá que frequenta a fazenda, mas também da divulgação externa. Então, né, nunca, propaganda é demais nesse caso. E não é porque é do governo que a gente mereça menos atenção, tá? Eu queria te agradecer por esse espaço que vocês estão dando,
Vinícius,
pra gente, estando no governo ou fora do governo.
Prazer.
Até porque, mesmo eu não sendo mais gestor do programa público, você também já foi gestora de programa público, nós devemos continuar a dizer que lá no abrigo da Suípa ainda tem animal à beça, 1.500 animais. A gente já tem 900 animais na Fazenda Modelo e as pessoas podem ir lá procurar um animal para adotar, que vai encontrar ele vacinado, vermifugado, vai estar bem tratado. A gente precisa dizer que as ONGs estão fazendo o trabalho, que não é só o governo que faz ou deve fazer, mas
e
tem
como
faz,
né? E como
forte.
Faz?
Então, nunca é demais esse espaço, por isso que o teu podcast deu tão certo, porque tem espaço para esse tipo de mídia, né? Mídia animalista, né?
Ô, Vinícius, tá falando... não existe fórmula mágica, existe assim, quando a gente trabalha conectada com a verdade, o universo conspira e vai te carregando, o cara fica doido aí de tantos conteúdo para postar, tem que segurar todo dia uma novidade, né, Caio? Vai vir agora aí um nhoque solidário.
Isso eu nem conheço.
Que vieram
mas
oferecer para a gente fazer um nhoque solidário. E esse valor arrecadado, nós vamos abastecer a nossa farmacinha solidária.
Olha, eu falo assim, proteção animal nem sempre é desgraça. A gente todo dia tem desgraça para mostrar. Se você quisesse fazer o programa do Mundo Cão, né, da desgraceira que tem no dia a dia de maus tratos, de abandono, infelizmente dá para a gente fazer esse tipo de programa. Mas eu gosto muito da pauta positiva. Eu acho que a gente pode
Exatamente.
Ter uma militância na proteção animal de verdade, que seja centrada em coisas positivas, alegres, que as pessoas gostem de participar. Eu questiono muito a forma como algumas pessoas têm apresentado a proteção animal, porque é sempre fundada na desgraça e no Pix. A gente tem que superar
Exatamente.
Isso.
E protetor gosta de aconchego, gosta de olho no olho, né, Márcia?
E para,
gosta de abraço.
Com certeza. E para completar, né? Que eu aprendi muito com a Luciene, você estava falando do agradecimento, né? Mesmo não estando lá à frente da secretaria, a diferença é entre estar e ser. E você é um protetor, você é uma pessoa que é um guerreiro também, que luta pela causa animal já há muitos anos, isso aí, mas é muitos anos mesmo. Quem conhece a sua vida, então você é.
Vinícius, e você já deve estar sentindo, né, o que a gente vivencia. Estar fora da pasta do poder público, você tem uma liberdade de fazer. Você tem um poder que é diferente, é poder fazer.
É, eu tenho,
não,
dito,
não tem assim, ninguém te manipulando, na verdade.
Que, como gestor, eu tinha as limitações de estar diariamente tendo que cuidar de aquisição por licitação, tocar a parte burocrática, porque no poder público você tem todo um procedimento administrativo que é complexo para você manter 10 postos com insumos sem faltar, RH de pessoal, contratar, demitir, cobrar, fiscalizar. O abrigo público também te demanda uma série de gestões logísticas complexas, e você ainda estar promovendo a política pública externamente. Agora eu estou mais à vontade para falar, etc, é claro, mas é outro tipo de ação. Eu estou aqui vendo, ó, projeto sonhador, Gato Sonhador entrou, bom dia. Eu quero dizer que as protetoras lá na ponta, elas têm um trabalho que é diferente desse, mas cada um no seu quadrado, cada um fazendo sua possibilidade. Tem gente que só ajuda com dinheiro, tem gente que vai lá pegar o animal lá no valão, né, que tá lá na outra ponta. Tem gente que trabalha com educação. Ninguém é menos importante ou mais importante que alguém por conta disso. Tem gente que acha que é o centro do universo, que só o que ele faz que é a proteção animal. Não é, cada um tem seu... tem seu valor, e não é porque um outro trabalho exista que ele não deva também ser ressaltado. Você fala tanto da Suípa, do Guerreiros Pet, da Garra, mas porque são trabalhos importantes, bonitos, cada um com sua peculiaridade, seus defeitos e qualidades, mas são importantes, porque não há como você não falar no Rio de Janeiro em proteção animal, não lembrar da Suípa, não lembrar da Garra, não lembrar...
Ministro, então vamos sugerir aqui, em respeito à participação de todos esses protetores, dirigentes de ONG, de associações, vamos promover um workshop até o final do ano, tipo assim, um encontro de confraternização, reunir nessas ONGs, seus representantes, cada um tem um espaço de contar a sua história. São histórias tristes, são histórias de perseverança, de resistência,
superação.
De superação. Vamos promover isso aí até o fechar do ano.
Sem dúvida.
E a gente tem muita história para contar.
A única coisa que eu lamento, assim, deixando a gestão, é que eu tinha uma ênfase muito grande na fiscalização e no combate aos tráficos e maus tratos. E quem me sucedeu não tem essa mesma ênfase, esse mesmo carinho. Eu quero dizer que combater maus tratos e tráfico não é ficar fazendo resgate midiático e beijando o bichinho. É muito mais, porque esse animal tem que ir para algum lugar depois. É combater mesmo, é punir, é montar um processo, é fazer o processo todo. A gente estava ontem debatendo na OAB de Campo Grande sobre as leis, né, existentes dos maus tratos. Então, agora, gente, a cadeia é de 2 a 5 anos. É cadeia mesmo. A sociedade tem que se acostumar, os policiais têm que se acostumar. Aliás, um grande abraço pro pessoal nas garras da lei aí, Rafael, doutora Mônica, etc. Grande abraço pro pessoal da UPRA, todo mundo aí que está trabalhando na rua, merece o meu respeito, minha admiração. E mais uma vez, obrigado pelo teu convite, tá quase chegando a hora, né?
Tá chegando a hora,
Obrigado, Caio, obrigado, Márcia, obrigado a todos vocês aí.
Até beijo, curou Bruna. A gripe, né, menina? Você aliviou a sua gripe. Quero dizer aqui pra Dona Ivone, que tá aí agora com o cachorrinho lá na castração. Dona Ivone, essa madrugada veio na minha cabeça, aqui na minha mente de arquiteta, uma solução muito bacana pra questão dos seus animais aí na sua casa. Tá, Dona Ivone? É um remanejamento do seu gatil para poder acomodar os seus cachorrinhos onde estão os gatinhos. Fácil, prático e viável de fazer. Vou apresentar para a senhora em breve. E hoje é a visita no abrigo da Flávia, que também lá a Luciene vai deixar de ser gestora para ser arquiteta. Vamos conseguir uma solução ali para acomodar a Ioneia e a Rosa Linda. Também é uma solução viável. Gente, é isso aí. Tem que jogar nas 12. Vinícius, obrigado.
A Rosalinda, quem é?
Fala pra a professor. Rosalinda, vou te mostrar a foto. A Rosalinda é uma labradora que foi abandonada, parecia uma pedra aqui no bairro da Vila Rosali. E a Paulinha Teodoro, uma protetora, pediu ajuda, nós acomodamos.
A Vila Rosalinda.
É, Rosalinda chama Rosalinda. E Rosalinda é minha filhada, todo mês eu custei ali um valor para ela. Aonde ela está não vai poder continuar, a Denise não vai poder continuar com o espaço, mas Rosalinda não vai para a rua. Não vai para a rua. Tá Nossa. Certo? Vou te apresentar a foto da Rosalinda aqui agora, fechando. Um beijo grande para vocês. Semana que vem vamos estar com o Dr. Francisco, um médico que também está, é acadêmico de veterinária. E o Dr. Francisco vai falar sobre o Outubro Rosa. Pet não, humano.
Então sextou no feriadão no Pet Papo?
Sextou no feriadão, Caio.
Isso aí, vamos
descansa
que vamos.
Dia 12, que é a sexta-feira 13 vai estar aqui.
Você quer dizer o seguinte, que mais de 1.200 pessoas estão acompanhando esse momento.
Bacana, Vinícius.
Muita gente entrou hoje, o pessoal entrou meio tarde hoje.
E
né?
Acompanha a gente toda sexta-feira de 8 às 9 na página do Facebook Pet Papo. A cada 3 meses, a cada 2 meses, o Vinícius desloca para vir aqui, tá? Tem muito a acrescentar na causa animal. A causa animal não pode ter vaidade, não pode ter divisão. Quem faz um trabalho, tá tranquilo, né, Vinícius?
Tá tranquilo.
Tá tranquilo. Não é disputa tá de troféu quem faz o melhor. É quem faz com consciência. Um beijo grande pra todos vocês. Eu tô procurando aqui onde tá a cama aqui. Tá tudo mudado aqui hoje, gente. Obrigado, obrigado. Beijo, Bruna. Beijo, Serjane, Aldrey. Tá adorando a reunião dos protetores, hein, Aldrey? E o mercadinho, que barato. Que não está patrocinando o nosso podcast, mas está fazendo sucesso aí para a Aldrey. Pet Papo Animal.